Solar.
Observatório do Terceiro Setor.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor,
dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar da campanha Energia para a Vida, que pretende mobilizar a sociedade brasileira para participar da política energética nacional. Quem está aqui para falar da campanha é Ivo Poletto, filósofo, teólogo, educador popular e assessor de pastorais e movimentos sociais. Ele também é assessor do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social. Boa tarde, Ivo. Muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde. É uma alegria estar com você e também com os radiovintes.
Ivo, essa campanha pretende mobilizar a sociedade. A situação energética do país preocupa muito.
Preocupa por dois motivos. Primeiro, porque, de fato, ela está se tornando mais complicada do que ela é. Na verdade, na questão de energia, nós temos o problema do que se emite para a atmosfera. Então, a gente fala que é principalmente o CO2, ou então o dióxido de carbono. E por isso a gente está dizendo que a nossa energia, a nossa matriz energética, está carbonizando, ela está piorando nessa queima de produtos fósseis, principalmente, e aí ela está piorando a situação do Brasil na emissão de gases que esquentam, gases de efeito estufa. Então, esse é o primeiro motivo, que então nós precisaríamos encarar de frente a nossa política energética para poder diminuir ou, se possível, abandonar as fontes fósseis. E aí vem a segunda dimensão, que é a seguinte, quer dizer, por que é que se está continuando a produzir energia no Brasil com essas fontes fósseis, sendo ele, o Brasil, um país extremamente privilegiado em fontes mais limpas?
Como a energia solar.
Imagina, o sol, nós temos sol em todo o território nacional. A região que é mais fraca de insolação, a gente fala, isto é, de emissão de raios do sol, que é a região sul do Brasil, ela é 4 vezes mais positiva que a Alemanha. E acontece que a Alemanha, com um sol relativamente mais fraco nesse sentido, de insolação, ela já está produzindo perto de 20% de toda a energia que necessita na Alemanha a partir de energia solar. E depois, energia eólica, isto é, dos ventos e outras fontes que são mais limpas.
Durante o programa nós vamos conversar o que é necessário para implantar a energia solar no nosso país, já que nós temos sol em demasia. Vai participar do programa do Observatório do Terceiro Setor o Rafael Lessa Vieira de Sá Menezes, pelo telefone. Ele é coordenador do NUICO especializado de Cidadania e Direitos Humanos, falando sobre o trabalho da Defensoria Pública de São Paulo, que fez um apelo à ONU por apuração do caso de jovens mortos por policiais militares. Você, ouvinte, pode participar do nosso programa pelo telefone 3289-3580 ou 3253-4845. Repetindo, 3253-4845. E também você pode postar sua pergunta em nossa página no Facebook. Anote, facebook.com/Observatório3Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Trianon AM.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Está de volta ao Observatório do Terceiro Setor. Vamos ouvir agora a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Ontem, dia 3 de dezembro, foi o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A reportagem fala sobre como a tecnologia tem ajudado a superar as deficiências. Laura Galbert, de Nova York, tem as informações.
O desenvolvimento sustentável, a promessa da tecnologia, é o tema central do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência neste ano. A data é celebrada nesta quarta-feira, 3 de dezembro. Em mensagem, o secretário-geral da ONU afirmou que as pessoas com deficiência podem se beneficiar de avanços tecnológicos, mas que, no entanto, muitos não têm acesso a esses serviços. Ban Ki-moon declarou que, enquanto a comunidade internacional trabalha para traçar uma agenda de desenvolvimento pós-2015 ambiciosa e inspiradora, que não deixe ninguém para trás, é preciso aproveitar o poder da tecnologia para o desenvolvimento de todos. O chefe da ONU disse ainda que, através de tecnologia de apoio, as pessoas com deficiência podem tirar o máximo de seu potencial em suas comunidades ou no trabalho. Empregadores também podem aproveitar esses avanços para criar um ambiente propício. Segundo o Ban, a tecnologia também pode ajudar pessoas com deficiência no contexto de desastres naturais, assegurando informações críticas e ajudando a incluir suas necessidades específicas na preparação e resposta a esses eventos. Ele afirmou ainda não ser possível poupar esforços para garantir que políticas, programas, diretrizes e tecnologias do século XXI sejam acessíveis a pessoas com deficiência e sensíveis às suas perspectivas e experiências. Nesta quarta-feira, na sede da ONU, haverá uma entrevista com especialistas sobre redução de risco de desastres que inclua a questão da pessoa com deficiência. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelber.
New York, New York.
De volta ao Observatório do Terceiro Setor, com o nosso convidado Ivo Poleto, que fala da campanha Energia para a Vida. Ivo, a campanha Energia para a Vida começou no Fórum Social Temático sobre Energia, realizado em Brasília, e abordou com os candidatos à presidência, na época, né, antes das eleições, levando as reivindicações socioambientais passada agora a eleição, e com a posse da nova presidente Dilma Rousseff. Quais são os próximos passos da campanha?
Em primeiro lugar, nós entramos agora, faz poucos dias, dia 20... Não, agora, há poucos dias, no final do mês passado, nós entramos com um pedido de audiência direta com a presidente. Nós queremos conversar com ela. Na verdade, a equipe de campanha nos respondeu à petição que nós enviamos, a petição que era para os candidatos, e nós queríamos que eles nos dessem resposta. E quem nos deu foi a equipe da Dilma. Uma resposta, poderia dizer, formal, mas inclusive dando a entender que a política que ela que já defende, ela inclui as nossas preocupações, o que não corresponde. Mas então nós pedimos agora...
Não é o que você esperava, né?
Claro. Agora, a gente está pedindo para, dentro daquilo que ela falou, que ela queria ouvir também os movimentos sociais todos, então nós nos dispomos agora a conversar com ela e nós queremos argumentar em favor das 5 linhas de ação que nós propomos para uma nova política energética para o Brasil.
Em relação aos movimentos sociais, Ivo, você acha que o novo governo vai atender às expectativas?
Acho difícil. Acho difícil pela configuração da política econômica que já se dá através dos nomes confirmados e daqueles que estão anunciados, como, por exemplo, Cátia Abreu, no Ministério da Agricultura. Se isso se confirmar, evidentemente, toda a área de mudanças na questão do campo, por um lado, na questão da estrutura agrária, ou, por outro lado, a questão do tipo de uso do solo, inclusive a questão das florestas, porque aí está ligado ao uso do solo, isto é, ampliar a área disponível para poder produzir.
Expandir o agronegócio.
Isso, para expandir o agronegócio. Então, isso já está com ela no Ministério, já está definido em que linha vai. Mas tem uma terceira dimensão que é gravíssima, que é a questão indígena. Se ela assume o Ministério e confirma as posições que teve até agora, ela faz parte do grupo de dentro do Brasil que tem uma posição absolutamente preconceituosa e eu diria, inclusive, criminosa. Por quê? Porque deseja, sim, e faz de tudo em favor do desaparecimento dos povos indígenas do Brasil. E isso tudo em nome do progresso, em nome de que essas áreas devem ser incorporadas à produção, de que os índios não sabem trabalhar, etc. Carregado de preconceitos. Então, nesse sentido, eu digo, acho muito difícil que haja um diálogo. No meu ponto de vista, nós teremos tensões. Agora, está eleita, quem votou nela foi a maioria dos eleitores que participaram da eleição, e nós vamos discutir com ela os direitos da população. Nós vamos discutir com ela, inclusive, que tipo de políticas nós, eleitores, queremos para o Brasil. Então, se ela vai aceitar, essa é uma questão que está em aberto.
Esse assunto, inclusive, é permeado por esse último escândalo do governo, onde o ministro tá, a família de um ministro está envolvida na questão de terras, né?
Pois
destinadas
é.
Para a reforma agrária.
Para a reforma agrária no Mato Grosso, né? Na verdade, eu acredito que se a gente um dia conseguisse mexer o que é que tem por debaixo dos panos na questão agrária, nós iríamos muito longe, viu? Porque O que existe de pesquisa, o que existe de conhecimento sério em relação à apropriação do território brasileiro, é evidente. A história toda é marcada por, primeiro, grandes ocupações. Agora eles condenam os pequenos quando ocupam uma área e dizem que são criminosos contra a propriedade. Mas se você pega a história, praticamente toda a propriedade, essas grandes propriedades, que hoje se apresentam como sagradas e cheias de gravatas, na verdade elas têm origem no esbulho, ela tem origem no roubo de terras e numa apropriação indevida e depois limpada com processos em cartórios que são privados e que é fácil de poder fazer a corrupção. Então, se um dia se mexesse nisso...
É uma situação muito complicada para resolver, né?
Ah, eu tenho certeza. Mas, por outro lado, a dificuldade que nós temos para a prática da democracia no Brasil tem muito a ver com a estrutura agrária, com o que eles trouxeram até para a área da indústria, para a área até dos bancos do Brasil, que é o princípio político de oligarquia. Isso é, nós queremos o país administrado para nós, para os poucos. Oligarquia significa governo de poucos para poucos.
A sua expectativa em relação à reforma política?
Tenho baixa expectativa de que se consiga avançar muito nesse sentido. A não ser que nós, com movimentos sociais na rua, consigamos, de fato, que haja um plebiscito que estabeleça as regras para se fazer a eleição para uma Assembleia Constituinte e, com isso, a gente drible ou saia da dominação dos partidos políticos. Aliás, esses dias saiu um artigo belíssimo que interrogava: serão realmente partidos? Eu acho que a análise política vai ter que aprofundar essa questão no Brasil. Mas então, eu digo, se conseguíssemos dar esse passo, então, escapando, digamos, do controle do Congresso e indo para o exercício mais direto de cidadania e de democracia, afinal de contas, a nossa Constituição diz que todo poder emana do povo.
E para fugir da classe política, teria que ser uma constituinte exclusiva. Né?
Teria que ser uma constituinte exclusiva, e vão mais, não pode passar pelos partidos e não pode ter essas regras frouxas que tem para as eleições via partidos. tem que ser uma eleição em que diferentes formas organizativas da sociedade possam levar uma representação mais real da população brasileira, de tal modo que então se possa repensar o Brasil politicamente, tá, com efetiva autonomia.
Com esse ambiente que nós vivemos pós-eleição, com a polarização que ocorreu nessa própria eleição, né? Você acredita que é possível isso?
Acho muito difícil. Honestamente, acho muito difícil. Mas eu diria o seguinte, o que é que resta para nós, cidadãos, que olhamos a sociedade brasileira como o primeiro objetivo nosso, isto é, a qualidade de vida do nosso povo, e aí olhamos o Estado como sendo uma forma de organização que deve estar a serviço dessa qualidade de vida da população, para nós, cidadãos que estamos nessa perspectiva, resta pouco além de lutarmos por uma perspectiva de mudança política com autonomia. E isso passaria por uma constituinte exclusiva.
Ivo, nós vamos começar com a participação dos nossos ouvintes. Boa tarde, com quem eu falo?
Com o Cícero Duarte, Joel.
Cícero Duarte, como vai, Cícero, tudo bem?
Estamos indo, né, Joel? Estamos enfrentando, né?
Muito bem. Cícero, eu gostaria que você fizesse uma pergunta ao nosso convidado. Ele veio aqui para falar sobre a campanha de energia, a campanha energética. Sua pergunta ou a sua colocação?
Na verdade, uma colocação, né, Joel? Senhor Ivo, existe no Brasil uma situação que eu queria colocar assim, alienação. Tem muitas pessoas que não estão preparadas para o debate, ou não buscam o estudo, ou não buscam o entendimento. Energia para a vida. Pode ser saúde, pode ser bom senso, pode ser harmonia, equilíbrio. Eu entendo a energia que o senhor está colocando. Mas eu queria dizer o seguinte, a religião no Brasil está alienando muito o povo. Entende? Está alienando muito o povo. Eu fico observando que as pessoas ecumênicas ou as pessoas ditas católicas vão mais para cima do chamado movimento político. Os evangélicos não se envolvem muito. Eu fico desgastado.
Muito bem. Aí seu comentário, Cícero. Muito obrigado pela sua participação. Muito
obrigado.
Gostei de ouvi-lo, viu? Um grande abraço a você. Ouça a resposta do Vivo pelo telefone. Aliás, pelo seu rádio, desculpe. A União vai repassar 3 bilhões e 200 mil reais a São Paulo em pacote que inclui novo sistema de água. Se fala numa verba, Ivo, se fala numa verba altíssima para investir, para recuperar esse sistema Cantareira, mas não se fala em preservação do meio ambiente, dos córregos, a limpeza, controlar as invasões, é impressionante.
Por isso, né?
Mas eu estou fazendo esse comentário, mas eu quero que você comente antes
Não, mas eu vou ligar os dois temas, porque veja, se quiser encarar o problema da água em São Paulo, eu diria mais, viu? Se quiser encarar no Brasil. Olha, eu estou chegando, semana passada eu estive na região serrana, no fim de semana agora, na região serrana do Rio de Janeiro. E nós temos lá milhares de famílias que ficaram sem casa, perderam documentos, perderam seus familiares, perderam vizinhos, perderam tudo. Você acredita que depois de quase 4 anos, em janeiro agora vai fazer 4 anos, a maioria absolutíssima dessas pessoas nem sua casa recuperou. A maioria nem a casa recuperou. Então, volto aqui para São Paulo. Eu creio o seguinte. Está faltando uma atitude pública de Estado, e isso implica, evidentemente, governo federal, governo estadual, municipal, todo mundo, uma prática de educação com o povo. O que significa uma prática de educação? Não é partir do preconceito de que o povo não sabe, não quer saber. Não, não, não. É colocar para o povo a situação concreta, refletir, convidar o povo a refletir sobre isso e descobrir juntos, essa é a questão fundamental da educação, descobrir juntos onde é que a gente cometeu equívocos. E quando eu digo a gente, é todo mundo.
A sociedade em geral.
É o governo, são as empresas, tá? É a família, é quem usa o carro, todo mundo. onde nós cometemos abusos em relação à natureza e, se reconhecemos isso, o que é que nós juntos temos que fazer para poder acariciar, eu digo, voltar a ter uma relação amorosa com a natureza, porque nós dependemos dela para poder viver. Então, uma relação amorosa, de tal maneira que então a gente consiga enfrentar o problema. Com mudanças que vão desde eu na minha casa, e depois podemos voltar a isso. Porque, inclusive, no programa de televisão, no Jornal Nacional, inclusive, já se abordou que os nordestinos do sertão, ao contrário dos preconceituosos aqui de São Paulo, que depois das eleições chegaram a dizer o absurdo de que se devia castrar todo mundo porque votou em quem não, eles achavam que não devia votar, ao contrário disso, no próprio Jornal Nacional se apresentou o que os nordestinos têm a ensinar a São Paulo. E uma das coisas é exatamente o saber guardar a água da chuva com cuidado, que eles lá já estão fazendo. Cisternas, caseiras, cisternas. Então, o que que nós temos que fazer aqui em São Paulo para poder reestabelecer uma relação amorosa com a natureza? Essa é o nosso a grande questão. E isso não se faz só com dinheiro. Isso não se faz com obras que vêm de cima para baixo, com 3 ou 4, 5 ou 10 bilhões. Não é por aí.
Você acha, Ivo, que essa visão mercantilista prejudica o governo fazer uma política pública que não envolva dinheiro, mas envolva o que você está falando?
Exatamente.
A conversa com a população, explicar o que está acontecendo.
Então.
O que não está ocorrendo aqui em São Paulo.
Exatamente.
Não há transparência a respeito do problema da água.
Eu, pessoalmente, falo com uma certa mágoa, por um lado, e falo também, por outro lado, com conhecimento de causa, porque, por exemplo, eu me dediquei 2 anos ao programa Fome Zero no início do governo, primeiro governo Lula, e a aposta era fazer um grande movimento de educação popular no Brasil, que transformasse as condições de vida, a cabeça, o coração, tudo junto. Tudo junto, para não cair na dependência, inclusive, do recurso só, na relação dinheiro e consumo, que é um pouco o esquema do Bolsa Família.
Por que que não deu certo?
Não deu certo porque o governo, no segundo ano, decidiu mudar a sua orientação e tentar negociar com os privilegiados para evitar tensões com eles. Então, eu digo, aí houve uma mudança política no sentido de negociar com aqueles que têm grandes interesses para não ter, digamos, conflitos com eles e achando que era fácil controlar o próprio povo. No meu ponto de vista, as últimas eleições estão indicando de que a população não é boba e ela está próxima de dar um tombo em todo mundo, se não houver mudança na qualidade das políticas. Então eu queria dizer para o homem...
Insatisfeita com a sua representação. Né?
Exatamente. Eu queria dizer para o Cícero, olha Cícero, há sim um processo de alienação. Agora, eu queria que você refletisse junto comigo. Não é a alienação só daqueles que não têm oportunidade de ler ou de estudar. Não é só, não. Às vezes, se você examinar bem, os mais alienados são aqueles que têm muitas oportunidades e que estão, por exemplo, dominados pelo dinheiro. E só pensam a vida em torno do dinheiro. As outras pessoas não valem nada, nada vale, a natureza não vale nada. Esta é uma forma de alienação, é uma forma de escravização ao dinheiro. E nesse sentido, eu concordo com você. A religião, não só a religião, eu diria as religiões, no plural, poderiam sim dar uma contribuição maior para que as pessoas tenham autonomia, para que as pessoas
tenham mais consciência,
sejam mais livres, não se deixem dominar por essas propostas, seja da riqueza, seja também do poder, seja da busca de vantagens, estragando a natureza. Imagina agora...
E de que maneira nós construímos um outro caminho, Ivo?
Pois é, mas deixa só citar o caso. Agora, há poucos dias, não foram presos aí, não tem uma indenização enorme da grande empresa Renner? Trabalho escravo aí dentro da confecção da Renner. Assim como aconteceu com outras empresas
aqui.
Aconteceu
com outras multinacionais, com a Zara, enfim.
Então, é isso que eu estou dizendo. Onde é que está a alienação? Quer dizer, para essas empresas, a vida dessas pessoas não vale nada. Certo? O que é que vale? só o que vendem e o que lucram.
Estavam atrás de mão de obra barata.
Estavam atrás de mão. Se, olha, tem mais uma coisa. Se dá oportunidade, se não tiver uma vigilância pública, eles querem escravos, não querem nem mão de obra barata.
Aí eu repito a minha pergunta. Isso. Esse desrespeito à humanidade do próximo, aquele próximo que não tem condições financeiras, aquele próximo que está à beira, né, da falência física e moral, né, no limite, né, naquele limite entre a pobreza, da pobreza, e pouco participa das coisas da sociedade, porque ele está oprimido, né?
É.
Porque não tem nada. De que maneira nós construímos um novo momento? Que alento nós podemos ter para 2015, Ivo?
Pois é. Veja, por exemplo, eu estava te dizendo antes que eu estou retornando lá da região serrana. A maior tristeza que eu tive não foi nem o fato de que, 4 anos depois, o pessoal tá no abandono. Você imagina, está no aluguel social. De novo, estão financeirizando, inclusive, as condições de vida da população. Então, em vez de encarar, ver, de fato, o que se deve fazer naquela região maravilhosa para as pessoas poderem viver lá, sabe o que estão fazendo? Interpretando de uma forma esquisita a nova lei de proteção e defesa civil, e aí estão chegando simplesmente na casa de mais de 30 mil casas, 30 mil famílias, nossa, chegando lá e dizendo, olha, vocês estão numa área de risco e as suas casas têm que ser removidas. Sem nenhum diálogo com o pessoal, vem de uma forma autoritária. Então, qual é a decisão que se tomou agora nesse seminário em que eu participei? 2015, e nós no caso, o fórum onde eu trabalho, que trabalha pela questão das mudanças climáticas e justiça social, nós vamos apostar o máximo lá, nos comprometemos com eles, de fazer um ano intensivo para nós conseguirmos iniciativas mais corretas naquela região. Iniciativas, inclusive, que reconheçam o direito da população e que se trabalhe a partir dos direitos, e os direitos, inclusive, da natureza. Mas, para respeitar o direito da natureza, não é assim autoritário chegar e dizer vocês temos que desmanchar essas casas todas, vocês vão embora. Vai para onde? Aí, se você calcular Teresópolis, por exemplo, o tanto de casas que tem que ser desmontada, se for para aluguel social, não tem casas para eles poder ficar.
Não tem casa onde ficar e nenhuma preocupação de como essas pessoas vão conduzir sua vida e suas famílias.
E não? O pessoal está dizendo, a gente volta para cá, porque não tem outro lugar. E, na verdade, não foram feitos estudos sérios, por exemplo, para verificar o que é que se deve corrigir e fazer diferente nas áreas em que eles estão e ver se tem condições, inclusive, deles poder ficar lá com segurança. E isso é possível. Você imagina um geógrafo e que esteve conosco, um especialista, aqui da Universidade, na Universidade do Rio de Janeiro. Ele mostrou uma fotografia de um pessoal que está aqui embaixo e ameaçado, está numa área de risco, mas mostrou lá em cima um conjuntinho que tem em cima do morro, e aí está jogando água, nem sei se é água ou se é esgoto, está jogando ali e está formando uma cratera. Quer dizer, está ameaçando o pessoal aqui debaixo. Então, ou a gente estuda tudo...
Repete aquela máxima, os de cima sempre jogam para os de baixo.
Jogam para os de baixo. Mas por isso que eu digo, tem que haver uma mudança de atitude em que a gente dialogue com as pessoas, busque junto a solução dos problemas.
Muito bem.
E eu acho que 2015 vai ser um ano de grandes mobilizações sociais. Por quê? Porque a população vai exigir os seus direitos.
Há um descontentamento reprimido, já mostrado nas manifestações de junho do ano passado, que eu espero que sejam contemplados, que esses movimentos continuem e sejam contemplados neste ano, em 2015. Eu quero agradecer a audiência do engenheiro Eduardo Zacur e de sua esposa Amanda, que acompanha o Observatório do Terceiro Setor pela internet. Muito obrigado pela audiência, Zacur, e continuem ouvindo o nosso programa. Um grande abraço a você. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoam.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. a FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
O projeto Viva a Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com Observatório do Terceiro Setor. Hoje com o Ivo Poletto, filósofo e teólogo. Ele está conversando com a gente, com você, ouvinte, sobre a campanha energética para a vida e falando de outros assuntos também. Ah, importante, aqui com alguns informes, destacar, a Escola Aberta do Terceiro Setor está com inscrições abertas para os cursos gratuitos e são mais de 1000 vagas para cursos de gestão contábil, captação de recursos, e as inscrições podem ser feitas de 17 de novembro, né, começaram em 17 de novembro e vão até 15 de dezembro. Veja mais informações em nosso site www.observatoriotressetor.com.br. Você ouvinte que é voluntário, gestor de uma pequena ONG e precisa de informações da sua gestão, da sua ONG, da sua entidade de interesse social, faça esse curso, é online, é gratuito e você vai ter informações sobre gestão contábil, captação de recursos. E as inscrições, né, serão até dia 15 de dezembro e há vagas ainda. Maiores informações, repito, no nosso site www.observatoriotressetor.com.br. Agora o meu contato por telefone é com o Rafael Lessa Vieira de Sá Menezes. Ele é coordenador do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos. Boa tarde, Rafael.
Boa tarde, como vai?
Tudo bem?
Tudo bem.
Você vai falar sobre o trabalho da Defensoria Pública de São Paulo. A Defensoria fez recentemente um apelo à ONU para a apuração do caso de jovens mortos por policiais militares?
Isso. É um caso, dentre muitos outros que aparecem aqui na Defensoria, né? Mas esse caso especificamente, ele teve aí algumas peculiaridades, porque foram divulgadas fotos dos adolescentes mortos, né? E em razão aí até de dificuldades enfrentadas nas investigações, a gente resolveu levar o caso à ONU para que esse caso, como tantos outros, não ficasse impune.
O que está acontecendo? Omissão da polícia, da justiça?
Olha, existe uma praxe nesses casos em que é dada muita força à palavra dos policiais contra a palavra de quem, no caso, morreu, né? Na verdade, não tem versão alguma para apresentar, né? Mas para evitar que esses casos, na verdade, que casos de execuções sumárias, ou seja, de mortes ilegais praticadas por policiais, aí, se valendo da sua função, né? da sua prerrogativa de uso da força letal, para evitar que fatos como esses aconteçam, é preciso que esses casos eles sejam bem colocados e que as circunstâncias deles fiquem sempre bem esclarecidas, né? Então, o papel do inquérito policial é esse, que se esclareça que houve realmente ali uma tentativa por parte da pessoa que foi morta de alvejar o policial ou de alvejar terceiros, né? E que, por isso, o policial, então, corretamente agiu usando da força letal.
Rafael.
O que a ONU constatou já há cerca de 8 anos atrás, o relator especial da ONU, é que existem sérios problemas nas investigações policiais no Brasil. E aí, esse caso é mais um desses casos que tem esses problemas, e a gente resolveu levar, então, para o novo relator especial, para que ele prestasse novamente atenção ao Brasil.
É uma iniciativa importante. Lembrando que prevalece a palavra dos policiais militares, porque os jovens mortos são da população de baixa renda, né?
Isso, em regra...
E negros, né?
99% dos casos são.
Muito bem. E como é que a gente faz para mudar essa cultura? De que sempre os policiais têm razão, vários crimes são encobertos, não são apurados devidamente. Esse apelo à ONU também é um pedido de socorro, né? Que a justiça não funciona aqui no nosso país, sobretudo para os jovens da periferia das grandes cidades. Como nós mudamos essa cultura, Rafael?
Você colocou, acho que a pergunta de forma correta, né? É uma questão de mudança de cultura e, como qualquer mudança de cultura, é uma questão bastante difícil. Mas a gente tem indicativos, inclusive dados pela própria ONU já, de qual caminho percorrer, né? E é esse caminho que a Defensoria está tentando contribuir para que a gente percorra, né? Então, uma das principais questões que eu acho que está por trás disso é essa ideia de que quem está munido de autoridade não deve satisfação a ninguém, né? Como se, então, um juiz, ele pode fazer o que ele quer, ele não deve satisfação a ninguém, o policial pode fazer o que quer, não deve satisfação a ninguém. É como se o poder público do qual a pessoa se investe implicasse que perante os cidadãos ele não devesse nenhuma satisfação. E na verdade, a cultura que um contexto democrático exige é justamente o contrário, né? É você dizer que o poder que é investido para uma pessoa, para uma função pública, ela é para servir aos cidadãos, né? Então, o policial está aí para servir aos cidadãos, o juiz está aí para servir aos cidadãos, o defensor público está aí para servir aos cidadãos, e todos devemos satisfação aos cidadãos, né?
O que não acontece no nosso país, né?
Existe um mecanismo para se apurar mortes causadas por outras pessoas, o mecanismo é o inquérito policial. Então, o que a gente precisa aqui, no inquérito policial, o inquérito policial sempre tem que ser aberto em todos os casos em que morre uma pessoa, né? Então, se foi morto por um policial, abre-se um inquérito policial, faz as perícias necessárias, verifica-se, então, que o sujeito que morreu, normalmente, então, o policial apresenta a ocorrência, o sujeito, então, ele diz, o sujeito tentou atirar em mim e eu atirei nele, né? Então, tudo bem, está lá a versão do policial, é feita a perícia, verifica-se lá onde o sujeito, então, atirou para tentar atingir o policial, então a questão fica resolvida, porque aí no direito existe a legítima defesa, né, que afasta, então, qualquer punição ao policial que agiu corretamente.
Muito bem.
Se o policial não agiu corretamente, vai ser punido devidamente, né? Se ele, então a ideia é você evitar que pessoas que estão aí na função pública do policial se valham dessa função, desse poder, para realizar crimes, né?
É verdade.
Na verdade, é isso que acontece nos casos de execuções sumárias, né? Em que a pessoa sai por aí matando pessoas.
Nós estamos no final do ano, Rafael. Você tem dados sobre essas execuções sumárias?
Olha, aqui no estado de São Paulo, os números giram em torno de... na verdade, não de execuções sumárias. O número de pessoas mortas pela polícia, segundo a Secretaria de Segurança Pública, gira em torno de 500 pessoas por ano, né?
Um número expressivo, hein?
Aí, todos esses casos, eles devem seguir, então, esse procedimento. Instauração de inquérito policial, realização de todas as perícias necessárias, descrição pormenorizada da ocorrência, para então se verificar se houve execução sumária ou se o policial que levou a pessoa à morte agiu corretamente. E o que a Defensoria tem constatado é que, muitas vezes, as perícias são mal feitas, o inquérito é mal conduzido, o Ministério Público pede para arquivar os casos sem pedir.
Ou seja, um descaso total, né?
E raramente um caso desse é levado ao judiciário, né?
Rafael, para terminar a nossa entrevista, feito o apelo à ONU, quais os próximos passos da Defensoria?
Da Defensoria, a gente vai continuar, a gente tem dezenas de casos aqui que a gente toma contato todo dia, então a gente constatando abusos e erros nas investigações policiais, a gente vai sempre aí, então, continuar fazendo o que a gente faz, que é falar com a polícia para que ela investigue, falar com as autoridades para que tomem as medidas cabíveis em cada caso, para que fique estabelecido ali as circunstâncias em que ocorreu cada morte, né? Isso que é preciso fazer para evitar ilegalidades e barbaridades praticadas aí por pessoas se valendo de uma função pública tão importante como a polícia.
Rafael, muito obrigado pela sua entrevista. Nós colocamos o Observatório do Terceiro Setor à disposição da Defensoria para divulgar o seu trabalho e fazer as denúncias que são necessárias.
Tá bem, muito obrigado.
Obrigado você. O meu contato foi com Rafael Lessa Vieira de Sá Menezes, coordenador do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos. Lembrando aos ouvintes que o trabalho da Defensoria Pública é tema de uma reportagem em nosso site. Anote aí, www.observatoriotressetor.com.br. Vamos para o intervalo e voltamos já.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje com Ivo Poletto, filósofo, teólogo e educador popular. Ivo, continuando com a pergunta dos nossos ouvintes, o João Carlos Soares da Vila Medeiros, temos muito sol e vento. Não deveríamos fazer ou criar novas formas de energia? Porque a energia nós temos só energia elétrica. O governo lucra mais com a energia elétrica? É a pergunta do João Carlos Soares.
É interessante. Na verdade, a nossa vida depende da energia do sol, né? Nós transformamos o sol na nossa saúde. As árvores transformam o sol, o raio do sol, e junto com outros processos que ele tem, se alimenta, libera oxigênio para nós, certo?
Então, e o sol é o melhor remédio para a vitamina D, né?
Exatamente, quer dizer, nós precisamos do sol, então o sol não é nosso inimigo. E por outro lado, veja bem, com o sol é possível transformar os seus raios em energia elétrica. E esse é o salto tecnológico que se deu nos últimos tempos. Então, o que se faz é transformar o raio do sol, que chega absolutamente gratuito e em todo lado, em todo o território, transformá-lo em energia elétrica. Então, funciona assim. Você coloca em cima do seu telhado são células fotovoltaicas, que se chamam, são células especialmente feitas para transformar o raio do sol em energia elétrica. Essa energia, ela é produzida de forma de corrente contínua, e aí com uma outra pequena mediação, se transforma em corrente alternada.
E aí, custa caro?
Veja, aqui no Brasil custa ainda caro por causa do seguinte, porque nós não desenvolvemos aqui, quer dizer, primeiro, o Estado não reconheceu o conhecimento produzido no Brasil. Já temos aqui, inclusive, células fotovoltaicas patenteadas brasileiras. Mas como não havia uma política favorável a isso, nenhuma empresa teve coragem de investir, fazer fábrica. Então, nós não produzimos os componentes no Brasil, certo? Por isso, temos que importar. Tanto que há agora, no Senado Federal, uma das propostas no sentido de que sejam liberadas os impostos e taxas de importação, para que então os componentes que são necessários para essa geração de energia solar possa ficar mais barata. E a gente, no caso nós, na nossa campanha, nós lutamos inclusive para que se retirem as outras taxas, outros impostos, inclusive dos estados. O ICMS no estado deveria ser tirado também, para que então a gente possa ter esses componentes bem mais baratos e o pessoal que queira possa instalar sobre as suas casas a produção da energia que necessita. Deixa só completar uma coisa. Hoje, a gente tem duas chances. Você pode produzir e ter baterias e guardar energia para você usar à noite, a hora que você precisar. Ou então, nós já temos lei no Brasil que permite ligar na corrente que está na rua, né? na rede pública. Então, com isso, você é um produtor e é um consumidor dentro da rede geral. Se você, no mês, produziu menos do que você consumiu, você vai pagar um pouco. Se você produziu mais do que você consumiu, você vai ter um crédito que pode ser compensado no mês seguinte, ou daí um tempo, faz uma festa, uma noite, vai gastar muita energia, então compensa o que ficou lá de crédito. Isso já é permitido. Então, o que eu vejo no Brasil é que não temos, por enquanto, e aí é boa a pergunta, por que não se produz energia com o sol e os ventos? Porque as empresas envolvidas, e aí tem inclusive partidos, políticos...
A dificuldade de quebrar o monopólio, né?
Quebrar essa relação de grandes investimentos e grandes lucros para poder produzir hidroeletricidade, termoeletricidade, energia nuclear, certo? Todas elas são do chamado sistema centralizado, isto é, grandes unidades de produção, para depois, com fios, levar para os consumidores. E aí vende como uma mercadoria.
Outra pergunta interessante da Raquel Soares, da Vila Mariana. O Brasil é considerado um país rico em reservas. Por que se insiste ainda em energia nuclear? O que há por trás dessa insistência?
De novo, eu acho que há falta de seriedade e, ao mesmo tempo, um argumento de tipo econômico. Ah, como nós temos urânio, temos que usar. Mas não é assim. E se por acaso usando, e aqui no Brasil nós não temos, nem naquelas de Angra, as medidas de garantia de vida da população, se houver um vazamento, uma explosão, imagine se acontecer aquilo que deu lá no Japão. Morre todo mundo aí no Rio de Janeiro, vai ter que...
Dizima toda aquela população.
Então quer dizer, na verdade, não se pode investir num tipo de energia que causa tanta insegurança.
Mas é plano do governo ainda falar de Angra 2.
Pois é, Angra 3 quer fazer, quer concluir Angra 2, quer fazer Angra 3 e quer fazer mais umas 4, inclusive lá na beira do São Francisco de novo, coitado do São Francisco.
Enquanto a Alemanha faz a meia-culpa e...
Está desmanchando. Até 2022, a Alemanha vai fechar a última usina.
Lembrando que a tecnologia alemã da Angra 1...
Exatamente. E agora nós estamos, inclusive, numa pressão grande das redes que trabalham essa questão da energia nuclear contra a renovação do contrato com a Alemanha, para que se transforme isso num apoio da Alemanha para as fontes alternativas, solar, energia eólica, etc., que eles lá são especialistas. Então, nesse sentido, eu digo... Nós aqui no Brasil ainda não estamos utilizando a energia solar e a energia eólica. E tem mais. A energia, por exemplo, do mar, e nós temos movimento de água do mar todo o tempo, se poderia utilizar nessa parte toda, nós são 8 mil quilômetros que nós temos de mar. Não se faz isso. Por quê? Porque ainda o poder de decisão sobre a política energética está na mão de empresas que controlam, inclusive, o Ministério de Minas e Energia. E digo isso com toda a segurança. Por isso que uma das reivindicações da campanha é a democratização das decisões.
Defender os interesses da população.
E nós queremos participar do conselho que define... Nós queremos que a sociedade, em maioria, participe do conselho que define a política energética. Essa história de que só eles entendem, eles sabem tudo, não é verdade. Hoje a pesquisa ela é mais aberta, as universidades, institutos têm muitos dados e não conseguem que modifique a política porque ela está travada por esses grandes interesses.
O Mário Ferreira, do Paraíso, hoje a população está tomando consciência de que se tem que economizar água. Se o Brasil tivesse passado por uma guerra, como a Europa, será que ouviríamos campanhas para se economizar, ou estaríamos usando a água com consciência e sem desperdício?
Veja, eu não sei se a Europa é bom exemplo para tudo, mas de qualquer maneira, para muita coisa ela é. No sentido de que se tenta utilizar melhor os recursos existentes. Mas não basta este princípio. Tem que usar os recursos que são menos agressivos para a natureza. Isto é, no caso da energia, nós temos que usar fontes que sejam as mais limpas, isto é, aquelas que mexem minimamente com a atmosfera. Porque se nós usamos fontes que emitem gases para a atmosfera e lá se provoca uma mudança tal que vai aquecer a temperatura da Terra, e aí vem mudanças climáticas, vem as enchentes, as secas, etc., nós estamos apostando contra nós mesmos. Então é tem verdade. Que ter cuidado na escolha das fontes. E é por isso que nós trabalhamos para que a gente caminhe para o solar, caminhe para o eólico. Agora, chamando a atenção, não é de qualquer jeito também não. Por quê? Porque tem empresas que querem usar o sol e até os ventos para fazer de novo grandes empresas para vender energia. Nós queremos aquilo que lá na Europa, vou agora citar a Europa de novo, está se chamando Revolução dos Telhados. Isto é, produzir energia descentralizadamente em todas as áreas do país, em todos os territórios, certo? E produzir nas casas, porque com isso você perde menos energia. Você não tem que ficar transportando a energia e perdendo como se faz. Ao contrário, você produz e é consumidor ao mesmo tempo. Então, nós precisamos de uma política que assuma as novas fontes, a gente chama fontes de melhor qualidade, e, por outro lado, que também faça isso descentralizadamente, com a participação da população. Se for o caso, criando fundos, diminuindo as taxas, fazendo com que seja mais barato esse material e que o pessoal possa, de fato, fazer. Agora, atenção, se fizermos isso, vai demorar muito tempo para nós precisarmos fazer hidrelétricas, para fazer termoelétricas, que são coisa horrível porque queima carvão e queima outras coisas que prejudicam a natureza e a nossa vida. Por quê? Porque nós podemos produzir muita energia a partir do sol. A China, só neste ano, está produzindo só de energia solar, nova energia na quantidade da nossa hidrelétrica de Itaipu.
Nossa.
Em um ano. Então é possível aqui no Brasil fazer uma revolução energética.
Você falou que o custo da solar é caro. E eólica?
Veja, na verdade, mesmo dentro desse princípio ainda de empresas que nós colocamos em questão, isto é, para o sistema centralizado, já no último leilão, já houve o preço da eólica, já está perto das outras fontes, certo? E a solar surpreendeu todo mundo. Houve empresas que entraram propondo R$ 193, R$ 194 por quilowatt. Isso significa quase a metade do que se anunciava antes, porque o governo dizia muito caro, 400, agora deu 190. A média das 31 iniciativas que foram aprovadas nesse leilão deu 215. Então vem caindo e vai cair. A previsão
é o início, né?
A previsão mundial é de que 2020 a energia solar vai ter um preço igual ou menor do que qualquer outra fonte. Dado o avanço de novas tecnologias, novas formas de utilizar a energia solar.
Ivo, quase no final do programa, a gente teve uma conversa muito interessante com você. Duas questões: os próximos passos da campanha, o que nós não falamos da campanha que é importante você destacar, e a última pergunta: é fundamental a participação popular nessa campanha, que é o que vai marcar o seu sucesso, essa mobilização popular. Como vocês pretendem realizar isso?
Então, começamos por essa última. Nós vamos fazer, digamos assim, utilizando todos os meios que nós pudermos. Então, qual é a nossa perspectiva? Através das entidades que compõem essa frente, cada entidade vai procurar fazer, nas suas relações com grupos sociais, o trabalho educativo, aquilo que eu falava antes, o trabalho de informação sobre essas possibilidades que nós temos no Brasil e de como estas comunidades, estas pessoas, esses grupos sociais podem participar, seja reivindicando para eles a energia solar, seja participando de um movimento mais amplo e mais geral para exigir a mudança da política energética no Brasil. Isso é um caminho, mas nós queremos também, no próximo ano, ver se as igrejas, dentro das religiões, inclusive da primeira pergunta que nos foi feita aqui, do Cícero, que em vez de ficar fazendo um trabalho que é muitas vezes alienante, que também assumam o lado positivo de sua mensagem e mobilizem as pessoas em favor de mudanças que vão ser boas para a vida de todo mundo e vão ser boas, inclusive, para a vida da própria terra, da própria natureza.
Que marca uma nova relação do homem com a natureza.
E também do homem com Deus, nesse sentido, certo? Que a gente ponha Deus nessa relação entre nós e a natureza. Que a gente não deixe Deus lá longe, fora, que a gente ligue com a própria vida. Então, somando isso e as nossas pressões, junto ao que existe de institucional, seja governo, congresso, etc., nós esperamos avançar no ano que vem. E esperamos que a gente consiga dar mais passos no rumo de mudar a política energética do Brasil, certo? É isso que nós precisamos alcançar.
Muito bem, Ivo. Grande abraço a você. Muito obrigado. Foi um grande prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Observatório do Terceiro Setor. Eu acho que o nosso ouvinte, o ouvinte do Observatório, sai com uma outra visão a respeito de como ele deve se relacionar com a natureza a partir de um novo momento que a campanha propõe, né? Uma nova alternativa de energia, que é a energia solar, a eólica, e até mesmo da consciência que ele deve ter a respeito da sua vida em sociedade, né? Muito bem, meus agradecimentos a João Carlos Soares, ouvinte, a Raquel Soares, o Mário Ferreira, ao Cícero Duarte, que ligou para nós. Muito obrigado pela participação de vocês. Meus agradecimentos especiais ao Ivo Poleto, aqui do estúdio, que conversou com a gente, filósofo e teólogo. Ao Rafael Lessa Vieira de Sá Menezes, da Defensoria Pública de São Paulo, que participou em entrevista por telefone. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda, Ana Rogers e Diego Scala. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Se quiser ouvir novamente este programa, ele estará em breve em nosso site www.observatoriotercetor.com.br e em nossa página no Facebook, anote, facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Voltaremos na terça-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais solidária, justa e sustentável. Boa tarde.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras o Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do Terceiro Setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP. Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.